E eu quero falar sobre o incondicional amor de Deus. E eu quero usar dois textos. Um está em Romanos 5:8. O amor incondicional, Romanos 5:8. Eu espero que os que não puderam chegar estejam na internet e possam ouvir hoje ou em outro momento. 5:8, Romanos. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Isso é uma verdade muito, muito interessante de você pensar sobre ela. Necessária. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Não é porque nós éramos bonzinhos. E 1 João 4:19, ele diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Teria outros textos que nós poderíamos usar, mas esses dois já são suficientes para falar sobre esse assunto. O amor incondicional. Pai, obrigado por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que está em casa vendo, por cada pessoa que vai ver isso em outro momento. E o que eu te peço é que o teu Espírito, pela sua bondade, pela sua vontade, pelo seu poder, possa esclarecer, tornar clara a palavra no coração de cada um. E ela se torne um jeito de pensar e viver. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então essa é uma palavra para filhos, para mães, para quem tem filhos, para pais, para todos que são filhos e têm filhos. Uma verdade que eu e você não podemos esquecer nunca, apesar de ela ser falada e dita de muitas formas, através de canção também, que o amor de Deus é incondicional. Não tem nenhuma condição. Ele não estabelece um motivo para nos amar. Ele simplesmente ama como somos. Você já imaginou o que seria Deus dizer assim, eu só te amo se... Aí ferrou, porque a gente não ia cumprir nada que viesse depois do si. Absolutamente nada. Eu só amo você se você for bonzinho, né? Como alguns pais fazem. Se você for direitinho na escola, se você tirar notas altas, então eu te dou isso, aquilo, outro, que é uma demonstração de amor. Sempre tem um si. Mas, como cremos, Deus nos amou, Deus nos ama e Deus nos amará sem nem estabelecer nenhuma condição. Ele nos amou primeiro. E tem uma verdade que para alguns ela é assim, difícil de compreensão, mas não deixa de ser verdade, é que a cruz existiu antes da fundação do mundo. Diz que antes de dizer haja luz, houve haja cruz. Isso já foi uma demonstração de amor. O amor do amor em Deus, ele o moveu em direção a nós, quando nós estávamos separados dele, no meio do nosso pecado, no meio do nosso erro. Esse amor moveu Deus em nossa direção. E tendo dito essas coisas, eu quero fazer duas perguntas para vocês. Quanto você ama seus filhos? Se a gente faz essa pergunta para um pai, para uma mãe, e ele vai dizer assim, eu amo demais, incondicionalmente. Aí eu digo, será? Será que nós fazemos isso? Será que nós amamos sem estabelecer algumas condições? Se você vai bem, Então eu te dou isso. Se você não vai bem, então eu tiro isso. Quais são as condições que você estabelece para amar seus filhos? Se eles forem bonzinhos, se eles seguirem a sua cartilha, se eles seguirem a sua religião, se eles estiverem na sua igreja, nós fazemos ou não isso? Porque toda a nossa expectativa é que os filhos nossos, eles cumprem as nossas cartilhas. Nós estabelecemos isso e nós esperamos que eles venham e façam essa trajetória. E por causa disso, quando essa coisa não acontece, muitos pais se revoltam contra os filhos. Até contra aqueles que decidem não fazer a profissão que o pai escolheu. Tem pai e mãe assim, que o menino nasce, vai ser isto. E o menino é outra coisa, nasceu com outros dons, outras capacidades, outras vontades. Então, que condições você estabeleceu para amar seus filhos? E eu comecei a pensar a partir do que a gente vê dentro das igrejas. Quando os filhos não cumprem o script da nossa cartilha de fé, aí nós os rejeitamos. Muitos fazem isso. Aborta. Isso acontece com familiares também. E por quê? Eu comecei a pensar, por quê? Porque a maioria dos crentes, eles são produtos de uma igreja, como eu diria, rígida, moralista. São produtos disso. São produtos de uma igreja que estabelece uma doutrina e se você não cumpre tal doutrina, você é rejeitado. Um exemplo, eu vi uma fala horrorosa de um líder aí nacional, muito conhecido, com igrejas lotadas. Eu não sei porquê. Uma pessoa que ouve um sujeito como esse volta para ouvir novamente. Eu não entendo os crentes, não entendo. É o Malafeia. É o Malafeia, porque a mala é feia demais. E ele disse simplesmente o seguinte. Eu estou dizendo isso porque é público, está na internet. A partir de hoje, quem divorciar nesta igreja, eu vou excluir. Vão se divorciar lá na outra, mas aqui não. Porque eu não vou ser responsável pela sua vida diante de Deus. E é uma fala que beira a malignidade, né, a perversidade. E para mim é hipocrisia. Total hipocrisia. Porque se fizesse uma estatística dentro da igreja dele, quantos se divorciaram? A metade. Ou pelo menos 30%. Quantos vão se divorciar? Mais outro. Quantos estão pretendendo ou já passaram por isso? Um monte. E nós vamos pegar as pessoas e dizer, por causa disso, e eu estou pegando um exemplo trivial, que acontece todo dia. Se nós fôssemos fazer isso, alguns de vocês nem estariam aqui agora. Eu dizia assim, pode ir embora daqui que não tem vez. E é uma fala de um produto de uma igreja fundamentalista e de uma igreja rígida e moralista, que estabelece condições para as pessoas estar. Gente, esse lugar aqui é de gente doente, não é de gente sadia, todos temos as nossas dificuldades. Isto aqui é um hospital, que alguns estão chegando na enfermaria com uma tossezinha e tem um chegando, passando direto para a UTI. É assim que funciona, isso é igreja. É assim que é igreja. Não tem a ala dos bonzinhos, sadios, e a ala dos doentes, não. Nós temos as nossas dificuldades, todos. Todos temos. E nós não queremos ser produto disso. Nós não queremos que você seja produto dessa igreja perversa, moralista, que determina as condições para você ser aceito. Nós não queremos fazer parte disso. Porque eu entendo Deus como aquele que ama a todos indistintamente. O que não quer dizer que Deus aprova o comportamento das pessoas, mas quer dizer que Ele ama a todas as pessoas incondicionalmente. Amém? Ama incondicionalmente. Essa igreja, ela ensina a amar os perfeitos e a rejeitar os imperfeitos, ou rejeitar aqueles que não responde segundo as suas expectativas intelectuais, emocionais, sexuais, políticas. É por isso que eu tenho a minha decisão política particular. Ela não é institucional. Porque se eu dissesse a minha, eu provavelmente criava um problema dentro da igreja. Então aqui as pessoas são livres, qualquer que seja a cor que eles adotem politicamente. Então, mas essa igreja, ela ensina a amar os perfeitos, rejeitar os que têm um comprometimento com a sua doutrina. Aí eu pergunto para você, mãe, pai, você tem filhos perfeitos? Você tem uma família perfeita? Tem? Você tem uma expectativa que seus filhos sejam perfeitos? Você vai rejeitar aqueles que vão dizer assim: pai, eu não quero ir para a sua igreja. E você vai dizer assim: então você está rejeitado do convívio e amaldiçoa. Você vai fazer isso com seus filhos? Eu, quando vejo as crianças aqui na frente, eu oro sempre: Deus, guarda elas. Porque eu não sei o futuro, eu não sei o amanhã. Guarda, não permita que sejam roubadas as sementes que estão sendo plantadas. Eu oro sempre isso. Sempre, para cada um deles. Mas o que, que nós vamos fazer se durante o transcorrer da vida acontece alguma coisa que os tire das nossas expectativas? Nós vamos rejeitá-los, jogá-los fora? Deus não fez isso com você. Deus não fez isso comigo, não fez isso com ninguém. Será que você, eu e você faremos isso? E infelizmente, e os que fazem, os que rejeitam, eles acreditam estar fazendo a vontade de Deus. Afinal de contas, queimaram pessoas dizendo que era a vontade de Deus. Mataram pessoas dizendo que é a vontade de Deus. Excluem pessoas dizendo que é a vontade de Deus tirar o joio. Quando a Bíblia diz, quem separa é Deus. Você imaginou se a gente tivesse um detector de joio? Não passava ninguém. Porque todos nós tínhamos as nossas debilidades. Então hoje eu resolvi falar sobre isso. Deus ama você como você é. Tem um videozinho na internet que diz assim: olha, não aceite alguém dizer que você é feio. Você é feio. Eu gosto dessas bobagens. Você é. Então, você é feio, mas Deus ama você. Você é bonito, mas Deus ama você. Você é pobre, mas Deus ama você. Você é rico, Deus ama você. Você é um intelectual, Deus ama você. Você não é, Deus ama você. Você é crente, Deus ama você. Você não é crente, Deus ama você. Amém? Deus ama você. Então diz para teu irmão assim: você não presta, mas Deus te ama. Deus ama você. Queridos, nós não amamos filhos perfeitos, nós amamos os filhos como eles são. Os meus filhos não são perfeitos. Eles não são perfeitos. Eles não estão nem em igreja nenhuma. Mas eu amo do jeito que eles são. E quero saber um detalhe, eu não queria que eles fossem diferentes. Deixa eles como eles estão, porque eles me ensinam é muito. Eu não queria os seus filhos. E eu não quero que vocês queiram os meus. Eu os amo como eles são. Só no caso de divorciado, minha filha é divorciada 2 vezes. Mas eu amo aquela moleca como você nem imagina. Do jeito que ela é. Do jeito que ela é. É assim que eu creio, gente. Eu não creio nessa igreja que exclui as pessoas. Eu estou há 35 anos como pastor. Eu nunca excluí uma pessoa da igreja. Nunca. O cara faz o que... Ele chega para mim e diz as maiores loucuras do mundo. Eu falei, Deus te perdoa, meu filho. Esse lugar aqui é para a gente ser curado. E a pessoa diz assim, mas eu fiz aquilo, eu também fiz, diferente de você, mas eu também tenho problema. Então, nós não amamos pessoas perfeitas, nós amamos as pessoas como elas são. E aqui eu quero lembrar uma parábola que todo mundo conhece. E eu vi essa frase alguns dias na internet e eu lembrei dela. Eu até coloquei ali no story do Instagram. A palavra do filho pródigo. Todo mundo conhece. Quem não conhece a palavra do filho pródigo aqui? Um pai tinha 2 filhos e um filho mais novo disse assim, papai, eu estou a fim de conhecer outras coisas, eu quero conhecer outros rumos, eu quero conhecer além desta casa, essa casa está me limitando, eu estou extrapolando aqui na parábola. Então eu quero ir embora, mas eu quero ir embora com a minha herança. Aí o pai, tudo bem, garoto, você quer, vai, deu, e o outro ficou em casa. E aquele menino foi, se estragou, acabou com tudo que tinha. E todos os dias o pai ficava esperando na porta. Quando é que aquele menino volta? Quando é que aquele menino volta? Se fosse eu, diria assim, mas quando ele voltar, a gente vai ter uma conversa séria. Eu vou estabelecer as minhas condições para ele entrar na minha casa. Eu vou dizer qual é a cartilha que eu quero que ele siga, né? E o pai está só olhando, 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 até que o menino aponta do outro lado, sujo, fedorento. E ele larga tudo, sai correndo em direção àquele menino, abraça, leva para dentro de casa, manda roupa nova, chinelo novo, anel do dedo, faz a maior festa por aquele menino. E o menino quer fazer uma confissão e o pai nem ouve a confissão dele. Meu filho voltou. E a lição básica que está ali dessa parábola, que uma boa parte das pessoas não percebe, é que não importa o que o filho fez, volte para casa. Essa frase para mim foi maravilhosa. Não importa o que o seu filho fez ou fará, deixe a porta aberta para ele entrar. Amém, gente? Deixe a porta aberta, escancarada. Então essa é a lição, não importa o que ele faça. Seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja o amigo. O importante é que ele volte para casa. Agora se nós começarmos a rejeitar as pessoas e dizer, com esta condição não, com essa condição eu não aceito. A porta está fechada. Sabe, eu quero manter as portas abertas da minha casa para meus filhos, todos os dias. Porque sei que uma hora volta. Uma hora volta. Uma hora volta para Deus. Agora, quanto mais você rejeita, mais você afasta. Mas sabe de uma coisa? Você rejeita, mas Deus ama. Aí você se torna melhor do que Deus, né? Você se torna mais santo do que Deus, porque você é puro na análise. E Deus não, Deus releva tudo. É um bonachão, né? Mas você é perfeito. E eu tenho dito para muitas pessoas, o rígido quebra. E toda pessoa rígida demais, toda pessoa que é acusadora, esconde outros problemas que não quer que ninguém saiba. Por isso que ele se defende acusando, para que ninguém toque no seu interior e descubra o podridão que está dentro. Podridão que está dentro. Então não importa agora você, o que você fez. É só voltar para os braços do Pai, é simples, só voltar. Porque Ele não vai estabelecer nenhuma condição. Ele vai colocar anel no dedo, Ele vai colocar as sandálias novas e roupas novas. Vai acolher você. É assim que funciona. Então, amar os filhos, queridos, é deixar a porta aberta. Mães, né? Você não sabe a história de amanhã, ninguém sabe a história do amanhã. O futuro, ele é muito incerto. É muito incerto. Nós viajamos agora em Nazaré, mas ela foi num avião e eu em outro. Aí perguntaram, mas por quê? Se o avião cai, quem cuida de Felipe? Aí ele disse, mas isso é falta de fé, não é prudência. É apenas prudência. Ah, você não acredita em Deus? Eu acredito, mas Deus não está aí segurando avião para ninguém. De vez em quando um bom cai e acabou tudo. Você imaginou? Na viagem que nós íamos em 2020, estava todo mundo no avião. Eu, Nazaré, Rafael, Tássia e Alice. Todos. Aí de repente a gente viu assim. Gente, está todo mundo no avião, se morre todo mundo, quem cuida de Felipe? Aí a pandemia chegou, a gente disse, não, cada um vai no avião e acaba essa história. Se morrer um, outro fica. Não é possível que vai cair os dois. Aí é demais. Mas é assim. Mas Deus ama a despeito do que qualquer coisa possa ou venha acontecer com você, com a sua casa. E eu quero deixar essa mensagem simples para você hoje. Deixe a porta aberta. Quem está esperando, quem tem aí, uma pergunta, quem está esperando alguém da família voltar para Deus aí? Deixa eu ver aí. Deixa a porta aberta. É só deixar a porta aberta. E amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente. Sem olhar para o estado. Eu gosto de uma frase que eu já repeti muitas vezes aqui, do Brené Mene, que ele diz que Deus ama como nós somos e não como deveríamos ser, porque ninguém é como deveríamos ser. Deus ama como nós somos. Agora, você que é filho, que por acaso não teve um pai ou uma mãe, por qualquer que condição sua que ele os tenha rejeitado, saiba de uma coisa, Deus ama como você é. Deus ama como você é. E se essa mensagem for pregada, nós temos muito mais possibilidade de trazer as pessoas para reconhecer esse Deus que não é punitivo, não é vingativo e não é mau. Deus é bom. Deus é bom. A mensagem que eu ia pregar hoje, eu vou pregar domingo, talvez. A gente não pode nem dizer que vai, né? Talvez. É sobre esse, o cristianismo hoje, como ele está, de onde veio, o que acontece com ele hoje. E uma das coisas que acontece é que a nossa mensagem é perversa, não é amorosa. O que Jesus trouxe foi boa notícia. O inferno não é boa notícia, o céu é boa notícia. O ódio não é boa notícia, o amor é boa notícia. O amor é boa notícia. O que vai acontecer com o ser humano é responsabilidade de Deus, Ele sabe. Ele sabe. A nossa parte é deixar a porta aberta para que as pessoas possam entrar. Eu vi um videozinho de um programa aqui na TV daqui, Mãos que Acolhem. Alguém viu? Naquele programa daqui, muito, é uma ONG que uma senhora, uma mãe criou, pelo filho especial que ela tem. E as crianças que estavam ali são crianças bem, bem comprometidas, muito comprometidas, com problemas motores, problemas neurológicos sérios. E aquelas mães, quando perguntavam o que era um amor, como era amar uma criança assim, todas tinham basicamente a mesma resposta: é um amor sem nenhuma condição. E eu ouvi aquilo, e eu vi as pessoas todas chorando, o repórter que estava fazendo, a moça que estava falando. Eu disse: Deus ama desse jeito, porque Ele olha para nós com todas as nossas deformações, que nós achamos que somos certinho, bonzinho, né? E Ele olha para nós com todas as nossas deformações emocionais, sexuais, físicas, intelectuais, tudo. E Ele diz: não é que eu amo esta coisa, não é que eu amo do jeito que ele é. E foi por isso que eu mandei meu filho, por causa dele, com todas as suas deformações. E eu me pergunto: se Deus faz isso comigo, por que eu não o farei com o outro? E o outro aqui pode ser filho, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser amigo, pode ser quem quer que seja. Por que não, eu não o faria? Por que que eu me coloco acima de Deus, melhor do que Deus? Não, queridos, nós não somos melhores do que Deus. Se Deus ama a todos com o mesmo amor, nós devemos fazer o mesmo, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou pecadores. Ele não quis primeiro mandar alguém limpar, e diz: depois que eles estiverem limpos, então eu os amo. Eu os amo do jeito que eles são. E isso para mim é uma lição importantíssima. Deus é amor. E eu prefiro continuar pregando que Deus é amor. Prefiro continuar acreditando nesse amor e na misericórdia de Deus. O final de todas as coisas cabe a Deus. Mas enquanto aqui, a nossa parte tem a ver com deixar a porta aberta para todos. Para todos. Pais, mães, filhos, amigos, todos. Não importa a condição que estejam vivendo, qualquer mudança que possa acontecer na vida de uma pessoa, é Deus quem realiza. Não é a igreja que realiza, não é a mensagem do pastor, por melhor que seja, por mais sábio que seja, não, é Deus quem faz. É só Deus quem faz. E mais ninguém. Por isso eu quero que você saia daqui hoje assim, certo de que você deve deixar a porta aberta, porque a porta da casa do Pai está aberta para você. Como é que você tem uma porta aberta diante de você e fecha a porta para outros? É que é outra parábola que Jesus contou, de alguém que devia uma multidão de dinheiro, e outro que devia uma quantidade menor. Ele é perdoado pelo seu senhor, que devia uma multidão de dinheiro, mas ele obriga o seu devedor a lhe pagar uma quantidade muitas vezes inferior. Ou seja, a porta foi aberta para ele, mas ele fechou para outro. Então, a porta se fechou para sempre para ele. Então, isso é evangelho, isso é ser discípulo de Jesus. Manter a porta do coração aberta para todas as pessoas. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, entre seus amigos. Porque Deus fez assim conosco. É aquele pai que olha o filho voltando e ele simplesmente sai correndo e abraça aquela criatura. Deus fez isso com você? Amém? Deus fez isso com você, então Deus fará com seus filhos, com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que você ama. Em nome de Jesus Cristo. Amém.